a gente envolto naquele rio gigantesco, o rio Amazonas, que às vezes parecia que a gente estava literalmente no mar, né? Porque a distância de uma ponta a outra, né, da terra era muito grande, e aí era a sensação literalmente que a gente estava no mar, assim, de tão grande, de tão imenso, e aquele monte de árvore grande do seu lado, enfim, é uma coisa surreal.
Não, e essa experiência do barco é uma coisa que, para mim, foi muito marcante de perceber o quanto na verdade, da Amazônia em si, assim, do quanto a vivência, a experiência de vida das pessoas, ela é muito diferente. E, assim, são aprendizados que você nunca vai ter dentro de uma escola, dentro de uma universidade.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou Marina Guedes, jornalista que viveu 4 anos em um veleiro no Pacífico. Hoje estou aqui na Itália, de onde produzo todas as conversas que você ouve neste canal. O Maré Sonora só é possível graças ao apoio de ouvintes queridos e do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Você pode encomendar o seu através do perfil no Instagram, @cafedoluiz. E se por acaso você mora em Floripa, também tem a chance de adquirir o seu Café do Luiz com deliciosos bolos caseiros. O bate-papo de hoje é sobre um assunto que eu duvido existir alguém que não goste: viajar. E para falar sobre o tema, eu tenho a alegria de receber um casal pioneiro na criação de conteúdo de turismo responsável e sustentável, a Tainá e o Marcelo, também conhecidos como T+M. Sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora.
Obrigada, obrigada pelo convite. Normalmente a gente se apresenta assim: oi, eu sou a Tainá, o T do T+M.
Oi, eu sou o Marcelo, o M, T+M. Olá, gente. Prazerzão bater esse papo com você, Marina. Prazerzão fazer parte desse podcast. E vamos nessa conversar de viagem, que papo vai longe, né?
E acho que para a gente começar situando o pessoal, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem como é que surgiu o T+M.
Então, o T+M, na verdade, chamava Cai América. A gente fez uma viagem de 2 anos pela América Latina, de 2013 a 2015, fazendo voluntariado em organizações sociais. A gente pediu demissão dos nossos empregos, que a gente é publicitária de formação, e falou: não quero mais isso, quero fazer outra coisa. E nessa época a gente estava com se desenvolvendo muito o olhar para o outro, assim. A gente fazia trabalho social num coletivo de poesia na periferia aqui de São Paulo, num dos bairros que tem menor IDH da cidade, assim. E aí chegou um momento que aquilo não era mais suficiente, então a gente resolveu fazer essa viagem. E o nome, ele é Cali América, porque a gente ia percorrer a América toda. A ideia era ir do Ushuaia ao Alasca em 2 anos. Que, para quem não sabe, Cali América, Cali em espanhol é rua. Então a nossa ideia é que a gente percorresse a América como se ela fosse a rua da nossa casa, porque a gente tem muitas similaridades entre todos os lugares e, ao mesmo tempo, muitos contrastes. E aí o T+M, na verdade, surgiu como uma forma comercial, porque, como isso já faz muito tempo, em 2015 começaram a aparecer alguns trabalhos de criação de conteúdo para a gente. E percebemos que o nome, às vezes, deixava a empresa um pouco com o pé atrás. Ah, mas eles são brasileiros? Não são brasileiros? Ah, eles fazem trabalho de viagem só na América Latina? Eles fazem no Brasil também? De repente, se quiser ir para outros países? Então, comercialmente, a gente entendeu que era necessário mudar, apesar de eu amar o nome Cali América. E aí a gente foi para o T+M, que é o que está, tipo, escritinho na nossa aliança, que era mais fácil, que a gente poderia abranger mais coisa, porque ia ser simplesmente a Tainá e o Marcelo, e como todo indivíduo, a gente é um universo e a gente poderia fazer muito mais coisa a partir disso.
Muito legal. Havia um gato passando aí na tela do Marcelo. Tá tudo bem aí?
Tá tudo bem, sim. É que os nossos gatos, para quem tá ouvindo, é pela manhã aqui e no Brasil, nossos gatos de manhã são carentes e gostam de se aproximar, mas tá tudo bem.
Qual que é o diferencial do trabalho de vocês, gente, que vocês fazem por meio das viagens?
Nossa visão como de produzir conteúdo e de viajar, né, com essa visão mais sustentável, ela surgiu nessa viagem também que a gente teve de 2 anos pela América Latina. A gente estava viajando e o que a gente mais queria, como a Tainá falou, a gente era publicitário. Nossa. E essa nossa visão acabou surgindo da nossa própria nessa própria viagem longa que a gente fez. Como a Tainá falou, éramos, não somos publicitários de formação, mas nessa viagem a gente queria de qualquer forma meio que fugir desse mundo de publicidade e tal. A gente queria trabalhar em projetos sociais e, cara, da forma que tinha, se tivesse a oportunidade de varrer o chão, a gente já tá varrendo o chão e estava tudo bem e tal. Mas aí no meio dessa viagem a gente começou a perceber que poderíamos usar nosso talento ou as nossas habilidades de publicidade, enfim, para fazer alguma coisa que fazia mais sentido, enfim. E também no meio da viagem a gente conheceu o turismo de base comunitária no Chile. O turismo de base comunitária, para quem não conhece, é um turismo feito, criado e gerido por comunidades tradicionais, na sua maioria, no sentido mais original possível, enfim. Então, são comunidades, no caso, brasileiras aqui, são comunidades ribeirinhas, quilombolas, comunidade de pescadores, indígenas, enfim, são essas comunidades tradicionais que normalmente, elas estão localizadas em lugares esplendorosamente bonitos, e elas veem no turismo uma forma de um complemento de renda. Então, o turismo, para essas comunidades, nunca é o foco 100%, mas elas desenvolvem uma, como pode dizer, uma gestão e desenvolvem um produto turístico, claro, a partir das experiências deles, da visão deles, para receber pessoas e contar suas próprias histórias e fazer com que esse visitante, esse viajante, de alguma forma, chegue mais próximo dessa realidade, sabe? É uma forma também deles conseguir trazer mais autonomia, fazer com que a voz e as demandas e a voz deles cheguem mais longe, enfim. E aí a gente conheceu isso no Chile, essa modalidade de turismo, que foi incrível. A gente conhecemos duas comunidades indígenas no Chile, que no Chile também tem uma demanda bem grande, assim, uma certa, não é briga, né, mas existe um certo conflito entre os indígenas e o próprio governo, como existe aqui no Brasil. E aí no Chile a gente conheceu duas comunidades e a gente falou, caramba, a gente quer isso. E a gente foi numa comunidade numa vila de pescador também no Chile. E aí a gente falou, cara, é isso que a gente quer viver, que foi sempre chegar próximo de realidades que passam longe do nosso olhar, sabe? De você ter contato com coisas que fazem você refletir sobre o que você quer da vida, o que você está fazendo da sua vida e te ajudar a crescer como ser humano, sabe? Então,
a gente sempre foi muito de tentar conhecer lugares que a gente nunca tinha ouvido falar, sabe? A gente não é a pessoa que procura dica de viagem na internet. Tipo, a gente é muito meio de se jogar e falar, cara, deve ter alguma coisa aqui que ninguém nunca viu. E até então a gente não sabia como se aproximar desses lugares, porque é só chegando lá e sabendo. E foi aí, através desse contato com essas comunidades, que a gente pôde conhecer lugares que os turistas, que a gente não vê, né, notícia, não tem na internet, não são lugares que as pessoas dão dicas para ir. E a gente descobriu um universo muito, muito lindo de realmente o turismo como forma de transformação social, sabe? Que foi o que a gente fez a gente se apaixonar muito por isso, assim.
Acho que é isso mesmo. É só da partir daí a gente começou a viajar buscando essas experiências. A gente voltou para o Brasil depois de um tempo e falou, cara, no Brasil deve ter muito disso, porque, cara, tem de fato. E aí a gente realmente encontrou na Amazônia, tem diversas, tipo, possibilidades no Nordeste também, tem no Sul, tem aqui em São Paulo, e, enfim, estamos nesse caminho.
Não, e tem projetos no Brasil que já tem mais de 20 anos de existência e a gente, sim, nunca nem tinha ouvido falar, sabe? Então, realmente tem... É uma área, sim, que é apaixonante, é encantadora. A gente sabe que se mais pessoas conhecessem, também iriam muito querer ter essas vivências, mas que, infelizmente, elas não conseguem brigar com o turismo de... Não é nem brigar, mas pô, chegar um pouco em pé de igualdade com o turismo de massa.
Em relação aos países que vocês já visitaram, quais foram, até o momento, os países em que vocês já estiveram?
Vixe, a gente foi para 24 países. Mas, uau, assim, não nessa viagem, né? Nessa viagem, eu acho que a gente fez... A ideia, na verdade, era ir do Ushuaia ao Alasca, mas a gente só chegou no Peru, assim, porque a gente ia conhecendo os lugares, ia ficando. Então, nessa viagem, a gente só fez Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru, mas a gente já fez uma viagem pela América Central, do Panamá até Belize, República Dominicana, a gente já fez alguns países da Europa e do leste europeu. Então, de bagagem viajante, a gente tem 24, mas essa experiência de vivência, de passar, tipo, 3 meses no lugar, foram esses 5 da América Latina.
E o Brasil, que é quase um continente, né?
E o Brasil, que é quase um continente, que a gente fez uma viagem aqui no Brasil, que a ideia era passar 2 meses no Pará e 2 meses no Maranhão. A gente ficou 4 meses no Pará e foi pouco, sabe?
Que legal. Na verdade, era a minha próxima pergunta. Em relação ao Brasil, por onde vocês já andaram? O que tem aí para contar nessa bagagem nacional de vocês?
Nossa, a gente é muito... Nós somos muito entusiastas da Amazônia, assim. Acho que o lugar mais incrível que fomos aí num curto período de tempo é, de fato, a Amazônia. A gente já foi para a Amazônia, fomos para o Nordeste também. Foi para o Maranhão, fomos para Alagoas, Ceará, Bahia, para o Sul, fomos para Santa Catarina. O que mais, Tainá? Fomos para o Centro-Oeste, para Tocantins, Goiás.
Pará, Amazonas. Acho que é isso. Ah, Mato Grosso do Sul a gente conhece, mas pô, a gente foi para Bonito, não foi uma viagem. Para a gente foi, uau, sensacional. Todo mundo fica meio bravo comigo quando eu falo isso, que Bonito é a maior referência de ecoturismo no Brasil e eu tenho os dois pés atrás com isso. Mas, assim, porque eu acho uma coisa que a gente bate muito na tecla do turismo sustentável é sobre a inclusão, sabe? E o que a gente viu em Bonito, assim, é um lugar incrível, é lindo, é maravilhoso. Sei lá, vão lá pessoas fazerem estudos sobre o impacto dos passos dos visitantes na trilha, para saber quantas pessoas podem passar por dia para aquele lugar não seja tão, tipo, degradado. Só que ele não é inclusivo com quem é de lá, sabe? Então, todas as pessoas que a gente conheceu, guias, dono de pousada, essas pessoas não conhecem os atrativos turísticos porque é extremamente caro para eles, é inviável financeiramente. Então, esse lugar, para mim, não pode ser sustentável. Sustentável, a gente sempre tenta mostrar que ele é muito além do verde, sabe? As pessoas não podem enxergar a sustentabilidade única e exclusiva com relação ao meio ambiente. Tem todo um contexto social envolvido que faz muita diferença no lugar, sabe? Se você não dá acesso para as pessoas de lá poderem vivenciar aquilo, ela fica só para turista ver. Tipo, não diferencia muito do turismo que outros lugares fazem, sabe? Então, esses são os meus pontos com Bonito. As pessoas arregalam os olhos quando eu falo que eu não acho bonito. Não tem um porquê, sabe?
Mas nós somos entusiastas, de novo, falando da Amazônia, acho que é o lugar mais incrível e que todo brasileiro tem que ir uma vez na vida, cara, para enxergar um pouco da imensidão, principalmente o brasileiro de sul e sudeste, assim, para tirar um pouco, tipo, essa generalização que fazemos de, às vezes, do norte ser igual ao nordeste, sabe? E é um negócio muito incrível, é uma coisa, é um negócio fenomenal, assim, você andar por aqueles rios, conversar com aquela gente, entender, é um outro jeito de viver, um outro jeito de estar na terra que a gente está, um outro jeito de conviver, vai, tanto nas grandes cidades, quanto nas comunidades ribeirinhas, enfim, a Amazônia é um lugar incrível.
Eu sou suspeita para falar, porque eu morei em Manaus 10 anos. Então, eu concordo
então, em gênero, número e grau
com vocês.
É.
Não sei como você aguentou o calor, mas eu acho que
é verdade.
Que é uma experiência que deve ser super enriquecedora, né?
Com certeza. Você aprende a adorar ar-condicionado. Eu voltei com outra relação com ar-condicionado.
Nossa,
exato. É... Até o Marcelo, que eu dei ar-condicionado, toda a gente vai estar lá, quem olha, fica felizão.
Ô, gente, e algumas lembranças, assim, dessas viagens de vocês? O que vocês podem compartilhar de emocionante ou de roubado? Alguma coisa que vocês queiram recordar hoje com a gente?
Eu acho que de emocionante, assim... Eu vou chover numa olhada, né? Mas eu vou falar da Amazônia. Teve, a gente foi, numa das viagens que a gente fez, eu não sei se foi a primeira vez que a gente foi para a Amazônia, lá para a primeira vez que a gente foi, quando a gente foi para o Pará.
Santarém, de barco.
Decidimos pegar um barco que vai, um barco regional lá na Amazônia, que lá, enfim, a rua é o rio, né, como disse a Fá de Belém. Então, a gente pegou um barco regional de Santarém para... Não, de Santarém não. De Belém para Santarém, porque a gente ia lá para a região de Alter do Chão e tal. E a gente queria viajar de qualquer forma de barco, porque a gente queria. A gente chegou e falou, não, precisamos viajar de barco, porque deve ser uma experiência incrível e tal. Ficamos hospedados na casa de um casal incrível, paraense, e eles fizeram essa viagem e falaram, nossa, é incrível, vocês vão gostar mesmo, é isso tudo que vocês estão achando e tal. E a gente foi, cara, foi uma experiência, tipo, alucinante, assim, de entender tudo que eu falei aqui anteriormente do DNA um pouco das pessoas da Amazônia, de como as pessoas vivem. Eu lembro que estávamos lá com as nossas redinhas super finas, aquelas redes compactas que, tipo...
Rede de acampamento.
Qualquer sopro, você passa frio. E aí tinha...
Tem essa, passa frio na Amazônia, a gente acha que não.
É, enfim. E aí estávamos lá na nossa rede e Tainá começou a conversar com um casal que eles tinham ido para Belém para cuidar da saúde do filho, que estava meio debilitado e tal. Mas ele, de qualquer forma, ele falava que não queria, tipo, morar na cidade, que odiava ter que ir para a cidade, porque ele se sentia preso, se sentia dentro de uma, tipo, de uma cadeia, né? O que ele gostava mesmo era de viver dentro do mato dele, que lá no mato ele tinha liberdade, no mato dava tudo, a floresta dava tudo que ele precisava, dava alimento, dava liberdade que ele tinha para ir para onde ele queria. E isso, tipo, para muita gente, e para a gente até foi um pouco de choque, né? Como existem outras formas de você enxergar essa existência que temos por aqui, sabe? Como existe diversidade de olhares, sabe? Ele falando o quanto a cidade amedrontava ele, a falta de segurança. Nossa, foi um negócio incrível, assim. E cada parada que fazia, o que o barco fazia, tipo, a gente tinha contato com várias pessoas que... Uma pessoa que veio comprar coisa em Manaus, para Belém, em Belém, para levar para algum familiar dele que estava lá passando, que precisava de algum material, sabe? Era tanta história, assim, e tudo isso a gente envolto naquele rio gigantesco, o rio Amazonas, que às vezes parecia que a gente estava literalmente no mar, né? Porque a distância de de uma ponta a outra, né, da terra, era muito grande, e aí era a sensação, literalmente, que a gente estava no mar, assim, de tão grande, de tão imenso, e aquele monte de árvore grande do seu lado, enfim, foi uma coisa surreal.
Não, e essa experiência do barco é uma coisa que, para mim, foi muito marcante de perceber o quanto, na verdade, da Amazônia em si, assim, do quanto a vivência, a experiência de vida das pessoas, ela é muito diferente. E, assim, são aprendizados que você nunca vai ter dentro de uma escola, dentro de uma universidade, sabe? A gente chegou os dois lá com a nossa redinha, olhou o barco e falou: ih, gente, não tem espaço mais para pôr rede. Daqui a pouco chega uma pessoa do nosso lado, montou uma beliche com duas redes e ainda pôs um ventilador em cima. A gente falou: nossa, cara, a gente é muito pequeno de apartamento, sabe? Que não sabe se virar nessas situações. Sem contar o conhecimento, a conexão com a terra, com o entorno, o pescador, de olhar o rio, de olhar o céu e saber como as coisas estão, sabe? Isso foi uma explosão na nossa cabeça, assim, falou: cara, isso aqui é muito mágico, sabe? É muito mágico. E a gente, e uma coisa que, voltando, né, sobre ser sustentável, tem uma coisa que eu falo sempre, em todo lugar, quando eu falo sobre a Amazônia, é que a gente aprende muito sobre a floresta, né? Na escola: a Amazônia é nossa, a Amazônia é legal, não sei quantos estados, que a gente tem que manter a floresta de pé, que é o pulmão do mundo. Mas em nenhum lugar fala sobre as pessoas da Amazônia e o quanto isso é marcante, sabe? O quanto essa relação dos povos da Amazônia com manter tudo aquilo de pé é extremamente importante, sabe? Então, realmente, eu acho que, disparado, a vivência que a gente teve aqui foi mais incrível, assim, sabe?
Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Se quiser nos ajudar e ganhar recompensas, que tal ser um apoiador ou apoiadora do podcast? Todas as informações estão no site podcastmaresonora.com. Você também pode seguir a gente no seu tocador de áudio favorito ou no YouTube, e assim não vai perder nenhum programa. Eu volto na próxima segunda-feira com a última parte desta série com o casal Tainá e Marcelo. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!